faça a sua semelhança, não pensa em me respeitar. Criando guerra e matando através de mim, esse mundo está difícil de pecado consertar. Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar.
Deus é o pai do santo e do pecador. Deus é paz, Deus é amor e é de quem duvidar. Deus é o dono da massa que faz o pão. E quem tiver precisão, peça ao invés de roubar.
Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Deus é poder, ação e prosperidade. A sua santidade se nota em todo lugar. É a razão, força incorruptível. E só um ser insensível se recusa a Deus buscar.
Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Segure o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar.
Aí vocês ouviram, eu só conheci a voz de Júlio Divan Macedo, mas depois ele me disse que era o outro poeta que estava cantando com ele, para eu mandar alô. Olha, é um abraço para a turma do Buriti também, está na sintonia do nosso programa. Regivan Cardoso, boa tarde.
Bom fim de tarde, Francisco Damião. Regivan Cardoso aqui da Vila Diniz. Gostaria de escutar mais uma vez a canção da Santa Edneta, lá de Riacho dos Cavalos. Eu, seu Mané, Erivaldo e Guilherme.
17 horas, valeu Regivan Cardoso. 17 horas 45 minutos. Um abraço para os amigos Ayrton Dias, rapaz. Um abraço pro pessoal da Vila do Sabugi, da Barra da Espingarda, do Mari Manhoso, Buriti. Poeta Carlos Alberto em São José do Cedrão. Poeta Nelson Eduardo em Picuí, na Paraíba. Zé Omala em Currais Novos. Lembrando que vai ter cantoria sábado na Casa de Cultura com Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, e vem aí a grande cavalgada. Dia 13, vou estar cantando com, me apresentando com o poeta, o Beato Vicente, e a poetisa Constância, 13 de junho, lá no encontro do Sertão Raiz, em Currais Novos. Dia 14, é a grande cavalgada, 14 de junho, cavalgada RNPB, Rio Grande do Norte, Paraíba. Vai ter lá Francisco Damião, vai ter Marcelo Jabulano, muitas outras atrações, e ainda tem 5 mil em sorteio, viu, para os vaqueiros. Valeu, Mariston, um abraço. Pedro Bala, ele mandou um vídeo aqui.
É Edmilson Ferreira e eu tô
manda,
e vem aí a grande cavalgada, dia 13, vou estar cantando.
Rapaz, Pedro Bala tá na sua oficina, rapaz, ele com a turma de gente lá mandou um vídeo aqui de um som alto, rapaz, eu vi no programa. Obrigado, viu, Pedro Bala? Olha, Pedro Bala, você que ainda não comprou a rifa de um carneiro do nosso amigo Pedro Bala, ele tá construindo sua casa, e é só procurar o mesmo, grande Pedro Bala, seresteiro também. Um abraço para ele, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, manda um abraço para rapaz, poeta Carlos Alberto, é Judivan Macedo e Jurandir Lobo, rapaz. Foi produzido, valeu, viu, fofinho? Foi produzido lá no BE Gravações. Esse bicho tava só de bituca, rapaz, não sabia nem que tava escutando, tá vendo? É o Boné de Zé Eduardo, um abraço, obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho e pela informação. Judivan Macedo e Jurandir Lobo cantaram aqui no programa. E agora vamos ouvir Zé Viola e Valdir Teles cantando um vaneirão. Eu acho bonito esse vaneirão. Vamos ouvir agora aqui no programa.
Companheiro, eu me criei nos trabalhos do roçado. Já botei broca de foice, cortei lenha de machado. Avancei com o valente, fui vaqueiro tão gigado. No tempo que eu não cantava vaneirão improvisado. Minha vida no passado também foi muito sofrida. Uma casinha de taipa já me serviu de guarida.
papai cuidava da roça, mamãe fazia comida, mas foi ali que eu vivi o tempo melhor da vida. Eu também passei na vida momentos de aflição. Perdi meu pai com 10 anos e mamãe sem condição de dar para 5 quilos, roupa e alimentação. De noite faltava cama, de dia faltava pão. Por falta de condição, não tenho muita leitura. Nunca coloquei no dedo um anel de formatura. Meu colégio foi a roça, cresci na agricultura. Minha infância também teve momentos de amargura. Me criei na agricultura, não estudei quase nada. Minha escola foi a roça, a caneta minha inchada. Fazia conta nos dedos, não pegava em tabuada. Assim mesmo eu não reclamo da minha vida passada. No final da madrugada, quando o dia amanhecia, meu pai saía pra roça, radiante de alegria. Quem não fosse pra escola, pra um roçado também ia. E menino do meu tempo, trabalhava todo dia. A gente não conhecia hambúrguer americano, comia pirão de osso, desde que largando o pano. Bebia São João da Barra, cachaça boa esquisando, e só comprava uma roupa nas festas de fim de ano. Cansei de passar o ano sem direito a ir na feira. Era de casa pra roça, levando sol e poeira, fazendo cerca de vara, queimando broca em caieira. São poucos que vêm ao mundo pra sofrer dessa maneira. Nem pra missa, nem pra feira, vai deixar eu ir sozinho, a não ser dar um recado ao parente ou ao vizinho. Respeitava pai e mãe, tio, avô e padrinho. Era difícil se ver um filho no mau caminho. Hoje um destino mesquinho feriu a honra da paz. A droga gera por dia milhares de marginais. É o pai matando filho, é filho matando os pais. Se Deus não salvar o mundo, não há quem conserte mais. Se Deus não salvar o mundo, não há quem conserte mais.
Você está ouvindo O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Daniel. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas.
Voltando com o nosso programa, 17:52, mandar um abraço para nosso amigo Masquejeiro, rapaz, um abraço para ele, para Josaíma lá em Cruzeta, lá na Cacimba Velha, Pereira e Luciana em São José do Cedó, Zé Hilário, Vitória, um abraço para Elivaldo e Elita, Amadeu de Ana Francisca na Caatinga Grande, são os pais do poeta Francisco Damião. 17:52, olha aí, Romo Zé Chiquinha, dedica a ele, a Maria Osada aí, eles gostam dessa canção, Pacto de Amor. Essa aqui também foi produzida lá em BR Gravações, canção de minha autoria. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você e você cuidando de mim. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você e você cuidando de mim. Você promete que vai ter muito cuidado, eu não vou ser descuidado, de você eu vou cuidar. Eu te prometo que eu vou cuidar direitinho, muito amor, muito carinho pra você não vai faltar. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você e você cuidando de mim. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você e você cuidando de mim.
Eu quero ser um eterno apaixonado, quero viver do seu lado para o que der e vier. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, você pensa igual a mim, quer ser a minha mulher. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você, você cuidando de mim. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você, você cuidando de mim. Nós dois juntinhos amando e querendo bem, beijo vai, beijo vem, numa alegria sem fim. Daquele jeito bonito pra o mundo ver, porque nasce pra você, você nasceu para mim. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você, você cuidando de mim. Daqui pra frente nós vamos fazer assim, eu cuidando de você, você cuidando de mim.
Vamos agora ao mote em 10 sílabas.
Go!
Olha, essa canção é Vida Simples. Ela é de minha autoria com o Paulinho Parcélio. É dupla boa, lá de Parelhas. Grande dupla, Paulinho Parcélio. Deixa eu abraçar os amigos. Alô, Geral Cicleta, dona Jacira, rapaz, um abraço. Turma, lá do Castelo Branco, obrigado. Rui Evandro, lá do IPE, Ilka Diniz, casal que eu quero bem também. Um abraço pra eles, um abraço pra nosso amigo. Turma lá dos Temperos de Maria, João Vale, a turma lá do Castelo Branco, João Vale, Sina Vale, Raimunda Vale, Rui Evandro, Ilka Diniz, um abraço pra vocês. Olha, esse aqui, eu acho que é a primeira vez que ele participa.
Boa tarde. Estou curtindo a sua programação.
É Zé Boneca, rapaz.
Obrigado por ter me enviado o link. Gosto bastante de toda a programação da Rádio 106 e de toda a locução de vocês. Gostaria de ouvir qualquer uma canção de sua, mais uma de sua autoria, para curtir e oferecer a todos os amados ouvintes deste seu maravilhoso programa. Para você e todos os ouvintes, uma boa tarde.
Valeu, Zé Boneca de Santana do Matos. Pessoal, aí vem aí. Oi, Beto chegou agora. Manda um abraço para todos da audiência. Beto chegou no finalzinho do programa, mas está escutando. Vem aí Jonatas Araújo e Roberto Flávio. Fiquem com Deus e com eles, que eu vou com Deus também. E amanhã a gente volta com mais um programa O Som da Viola, tá ok, pessoal?
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento, Novelar, Alto Brás Caicó, Rendigás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois carregar a nossa cruz, para carregar a nossa
Vem aí mais um campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM. Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora em Caicó são 18h04, 18h04 na capital do Cibidó. Boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do interior do rádio Potiguar. Hoje é uma quinta-feira, né? Dia 21 de maio de 2026, né? Então, quintou, né? Amanhã já é sexta-feira, final de semana está batendo a nossa porta, né? Ah, aqui comigo, dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente, ele vai trazer o seu boa noite e os seus destaques para esta quinta-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18h05, vamos ao que é destaque no programa de hoje. Promotora questiona aumento de cachês nos festejos juninos de 2026. Após Zenaide levantar debate sobre segurança pública no RN, Samanda Alves parte para o ataque. PF rejeita delação inicial de Daniel Vorcaro por considerar a proposta insuficiente. Polícia Civil prende dois suspeitos por roubo em Caicó.
Agora da capital do Ceridó. 18h06, 18h06, daqui a pouco o Jonathan volta trazendo todos os detalhes desses destaques que ele acabou de divulgar aqui na abertura do programa 6 em ponto. Olha, aqui na abertura deixa eu fazer aqui um agradecimento, na verdade um agradecimento não, parabenizar. Na última segunda-feira a gente precisou rodar aqui pelo Ceridó, fomos em alguns municípios, então não fizemos o programa Hora do Povo e chegamos aqui já faltando 3 minutos para começar o 6 em ponto. Foi tudo muito nas carreiras. Na terça-feira também chegamos aqui um pouco tarde e ontem com 2 entrevistas, inclusive o Jonathan foi quem abriu o programa ontem, né? A gente esqueceu, mas sempre é tempo. Eu gostaria aqui de parabenizar ao nosso amigo Careca, né, que é o proprietário lá do Arena Sertão. Ele realizou no último sábado a segunda edição do BBQ. Olha, muito bem organizado, parabéns a Careca, toda a sua equipe, né, foi muito bem organizado, né, tudo que foi oferecido, que foi ofertado, né, antes, teve do início ao fim, e até o que não foi ofertado. Assim, o BBQ, né, para quem não sabe, é um evento que você paga e você tem direito a tudo lá, o churrasco, né, a bebida é água, né, a cerveja, drinks para as mulheres que gostam de tomar drinks, enfim. E aí, quem foi, todo mundo elogiou bastante essa segunda edição, tanto a primeira como a segunda. Inclusive, muita gente disse, olha, Careca tá se aperfeiçoando. A primeira foi maravilhosa, essa segunda foi top. Muito bem organizado, realmente. Então, parabéns, Careca. Nós estávamos lá. Eu digo até que o BBQ do Arena, ele é o melhor do interior do Rio Grande do Norte. Talvez pode perder algum da capital lá, se tiver. Sabe por quê? Assim, qual é o BBQ nesse estado que 8h você come um velho e bom rubacão, baião de 2, rapaz, na panela de barro. É, o negócio lá era caprichado, velho. Maurício, churrasqueiro, Van. Então, assim, parabéns, Careca, né? Tudo teve do início ao fim, sem faltar, né? Com muita segurança, o pessoal se divertiu bastante e o Naldinho e acho que Yuri, a outra atração, DJ Meira, Solange, enfim, foi tudo muito bom, tudo maravilhoso. Então, parabéns ao nosso amigo Careca. Um outro detalhe, eu tava dizendo aqui a Jonathan e o Poeta, que hoje eu vinha pra rádio, já vinha no carro, e de repente deu vontade de eu comprar um bolo, ali na casa do bolo ali, próximo à Caixa Econômica. E ficou difícil de eu achar estacionamento. Eu entrava e tava na Renata, na Augusto Monteiro e nada. O único canto que eu consegui achar um estacionamento foi onde era a antiga 106 FM. Eu disse, meu Deus, olha só, já podia estar na rádio. Aí encontrei, parei lá onde era a antiga, onde era 106, e fui a pé. Só que olha as coisas de Deus como é maravilhoso. Esse tempo que eu fiquei rodando, essa vontade de comer o bolo, e o tempo que eu fiquei rodando, eu encontrei, né, uma pessoa muito querida, uma amiga minha, que em 2024, ela trabalhou comigo na campanha. Infelizmente, ela entrou, pegou uma depressão, eu acho que é a segunda maior doença do mundo, depois do CA, do câncer. Ela pegou a depressão, tentou contra a própria vida dela, né, por duas vezes, e graças a Deus está recuperada, né, se livrou dessa doença e está grávida. Ou seja, a história do Deus diz assim: você não vai comer o bolo, nem vai, você vai encontrar o estacionamento ali onde eu quero, porque você vai encontrar essa pessoa. E eu fiquei super feliz, porque é uma pessoa que eu conheci, né, sei das dificuldades dela, do problema, e vi a depressão, que é terrível, que é uma doença terrível, vi ela hoje, né, curada, graças a Deus, e grávida. Ou seja, vai estar gerando um filho, né? O segundo dela está gerando um filho, depois de ter tentado duas vezes contra a própria vida. Então, assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Apenas para fazer essa colocação aqui, né? Porque eu não estava nem imaginando comer bolo. Mas tive de ficar rodando, rodando, parar o carro em um local que ficava distante de onde eu ia comprar o bolo, para poder encontrar essa pessoa. Olha, vamos chamar o Jonathan aqui e já tratar direto do assunto aí da Samanda. O Jonathan vai ler a matéria, direito de explicar, e aí a gente vai fazer um comentário. Né?
Vamos lá, Roberto. A gente agora vai trazer uma matéria aqui, né? A gente traz informações diretamente lá do portal O Potiguar. Vamos trazer aqui os detalhes para você, porque, minha gente, a senadora Zenaide gravou um vídeo e disse que existiam questões na segurança pública do RN que precisavam ser debatidas. Logo após, Samanda Alves veio e detonou a senadora. Mas vamos ver aqui os detalhes da matéria. A fala da senadora Zenaide sobre a necessidade de enfrentar os problemas da segurança pública no Brasil e no Rio Grande do Norte acabou gerando reação dos setores da esquerda ligados à pré-candidata ao Senado, Samanda Alves, que interpretaram a declaração como uma crítica indireta ao governo da governadora Fátima Bezerra. A interpretação, no entanto, não encontra sustentação objetiva no conteúdo da fala. Em nenhum momento Zenaide negou melhora nos indicadores de segurança do RN ou atribuiu responsabilidade direta ao governo do estado. O debate levantado pela senadora foi amplo, relacionado a uma preocupação nacional e permanente da população brasileira. Além disso, há um elemento político que enfraquece ainda mais a tentativa de transformar a fala em ataque ao PT ou à esquerda. Zenaide é uma das parlamentares mais alinhadas ao governo do presidente Lula no Senado. A senadora é vice-líder do governo Lula, vota de maneira consistentemente favorável às pautas do Palácio do Planalto, já declarou publicamente apoio à reeleição do presidente e mantém relação política de proximidade com o campo governista nacional. Não faria sentido político imaginar que uma parlamentar com esse histórico estivesse tentando construir um discurso de oposição ao próprio campo ao qual pertence. O histórico de atuação da senadora também demonstra que o tema de segurança pública não surgiu agora por conveniência eleitoral. Desde 2019, Zenaide Maia levanta o debate sobre fortalecimento do setor, inclusive com proposta de emenda constitucional voltada ao aumento do orçamento da segurança pública. A reação de Samanda em discurso nas redes, portanto, parece tentar criar uma polarização artificial em torno de uma fala que tratava de um problema reconhecido nacionalmente, inclusive por pesquisas recentes de institutos como Datafolha e Quest, que apontam violência e criminalidade entre as maiores preocupações dos brasileiros.
6 em ponto. 18:03, vamos lá. A Samanda, primeiro é o seguinte, a Samanda, se ela está tentando uma polarização, né? Aí eu vou mais além. Não, Samanda, saia da bolha em que você se encontra. Saia da bolha. Você vive no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Será que no governo de Fátima, Samanda, a educação tem problemas? Teve problemas? teve, Samana. Eu vou dar como exemplo Caicó. Caicó teve duas escolas interditadas. Tem uma que está numa reforma faz 3 anos. Sai da bolha, Samanda. Samanda, o governo de fato teve problemas na saúde. Aí na capital, vou sair de Caicó, vou pra capital agora. O Alfredo Gurgel vive cheio de problemas, Samanda. São equipamentos que vivem quebrados, tomógrafos, elevadores, etc. Saia da bolha, Samanda. Saia desse país que você tá vivendo, que é só na sua imaginação. Eu não cheguei na segurança ainda não, Samanda. Eu tô na educação e tô na saúde. As nossas estradas, né, que recentemente foram recuperados através de um empréstimo feito ao Banco Mundial, que somos nós que vamos pagar, já está se esburacando novamente. Saia da bolha, Samanda. Saia desse país que está na sua cabeça, que só está na sua cabeça. E aí a segurança, que foi o assunto em pauta, Samanda, é só você abrir qualquer blog de qualquer região que você vai ver falar em assalto ou em homicídio. Em assalto e homicídio. Então, são problemas, Samanda, que existe no Rio Grande do Norte, que existe em outros estados. Você não pode querer tapar o sol com a peneira ou achar nessa sua cabecinha que a gente vive num país, que o Rio Grande do Norte é um país por ser governado por Fátima, que ele não tenha problema na educação, que ele não tenha problema na saúde, que ele não tenha problema na segurança pública. Porque isso existe em todos os estados. Você só precisa encarar o problema de frente. Encarar o problema de frente. Houve avanços. É até discutível isso, mas dizer que não, você querer criticar uma pessoa que levantou uma bandeira, ou que vem levantando uma bandeira sobre questão de segurança, num estado que todos os dias se mata gente. Ontem, antes de ontem, Samanda Alves, roubaram armas de vigilantes aqui dentro de um hospital em Caicó. Então como é que você vai fazer um vídeo, querer criticar alguém que levantou essa questão da segurança? Com todo respeito, Samanda, sai dessa bolha. Esse país imaginável só existe na sua cabeça. Esse país imaginável, país Rio Grande do Norte, só está existindo na sua cabeça. O Rio Grande do Norte tem problemas, como todo estado. Vamos debater os problemas. Agora, tentar dizer que não, aí você pode até dizer, houve avanços na questão da segurança. Quando você diz que houve avanços, lembre-se o seguinte: se houve avanços, é porque a insegurança era grande. E aí, se a insegurança era grande, governo Fátima vai completar 8 anos de governo. 8 anos de governo. Você não pode esquecer esses 8 anos e pular lá para trás. Lá pro governo de Robson. Vou dar um exemplo. Não pode pular lá pro governo de Robson. Né? Tem que ter 8 anos de governo. Se houve avanço, é porque nesses últimos 8 anos a insegurança reinava. Certo? Se na educação escolas estiveram interditadas agora, não houve avanço. Né? A saúde se vive quebrando, o Valfrido já vive com um problema, aqui mesmo o regional vive cheio de problemas. Muitas vezes os prefeitos têm de chegar com insumos para que o hospital não feche, né? Não pare. Então assim, existe parece que existe um país na cabeça de Samanda, só na cabeça dela, né? Só na cabeça dela. Agora que na verdade o que ela quer aí é polarizar, né? Ela quer ibope, mas o meu ibope que eu lhe dou é esse. É você sair, né, dessa bolha que você existe, ou então tirar esse país da sua cabeça, que só você acha que tem, né, o país Rio Grande do Norte, porque ele está sendo governado por Fátima Bezerra, né? É um estado que tem problemas, como todos os outros. Claro que nós temos até mais. O IDEB, né? Olha o nosso IDEB, viu, Samanda? E olha que o nosso estado é governado por uma professora. 18h17, 18h17, mas olha, já que estamos falando aqui, Samanda, que é ligado ao PT, eu vi hoje, né, uma discussão, um salutar em uns grupos de WhatsApp, e aí um cidadão inclusive colocou lá do Portal da Transparência, que nós pesquisamos aqui, o Jonathan pesquisou, né, com os convênios do município de Caicó, que receberam liberações, né? Tem um convênio, vou até citar aqui o número do convênio, 0498/00 de 2025. O objeto: realização do Carnaval 2026 no município de Caicó. O órgão superior, o Ministério do Turismo. Conveniente, acho que é para receber essa palavra, não sei, né? Município de Caicó. O valor: R$ 698.500. Data da última liberação: 29/4/2026. O valor da última liberação: R$ 698.500. Eu sou muito leigo dessa história, mas pelo que eu entendi, Jonathan, que é mais inteligente que eu, também entendeu, é que isso aqui foi o governo federal que mandou pro Carnaval de Caicó, não é isso, Jonathan? É?
Ministério da Cultura, é?
Ministério da Cultura.
É passo do governo?
Do Turismo,
perdão. Turismo, isso.
Ministério do Turismo. R$700 mil. E aí, eu não me lembro, se eu tiver errado, se eu tiver equivocado, alguém pode me corrigir, a vida é isso mesmo, eu admito quando eu erro. Mas eu não me lembro do prefeito de Caicó agradecer ao presidente da República, Lula, ou sei lá, ou a Fátima, que viabilizou, ou a Samanda, ou a Mineiro, não sei. Mas eu não me lembro do prefeito de Caicó agradecer ao governo federal pelos quase R$700 mil que veio para o carnaval. Que apesar do inflacionamento das atrações, acho que dá para pagar pelo menos umas duas aqui.
Tá, tranquilo.
Pelo menos umas duas. Então, se o prefeito agradeceu, né, lá no período do carnaval, eu não vi. Posso estar enganado. Né? Se alguém viu o prefeito agradecendo, me comunique, porque eu não vi. Eu não vi ele agradecendo. Eu vi muito o prefeito agradecendo a João Maia, né? Que eu acho que não mandou nem a metade disso aí. Eu vi muito o prefeito agradecendo a Vivaldo Costa, que foi bem menos da metade disso aí. Mas não vi ele agradecendo ao governo federal. Não estou puxando o saco aqui de Lula. Só estou dizendo que eu não vi o prefeito agradecer. E por outro lado, eu não vi o PT de Caicó cobrar que o prefeito agradecesse. Mas aí eu até entendo o PT de Caicó, porque ele está acima da galáxia. Né? Ele não está acima do bem e do mal, ele está acima da galáxia, do universo. Quem é que tem acima do universo? Vocês não sabem, não? Não, o PT de Caicó. Pronto, é esse aí, esse que tem. Mas está aí. O governo federal mandou R$700 mil para o carnaval de Caicó. Repito, se o prefeito agradeceu, perdoe-me, né? Mas eu não vi ele agradecer. Né? Se alguém sabe aí, se alguém viu ele agradecendo, por gentileza, entra em contato comigo, né? Se alguém viu o PT de Caicó, e olha que o PT tem até assento hoje na Câmara de Vereadores, né? Então, se alguém tem conhecimento também do PT ter cobrado, né? Que o prefeito agradecesse, por gentileza, né? Entra em contato conosco, né? Pode informar. Olha, deixa eu sair aqui um pouco da área política, mas rapaz, aí notícia triste, do meu tempo, não sei do tempo de Jonathan. Aliás, era do meu tempo assim, porque eu não podia ter muitos brinquedos dessa marca não, porque era no meu tempo, só quem tinha brinquedos da marca Estrela.
Estrela.
Era filho de rico. O meu pai, de saudosa memória, que eu amo de coração, mesmo estando aqui, era pedreiro. Minha mãe lavava roupa e engomava. Então, pra eu ter um brinquedo Estrela, meu amigo velho, foi rojão, como diz Batata, foi rojão pra eu ter um brinquedo Estrela. Pois bem, a marca Estrela está entrando em recuperação judicial aqui no Brasil, rapaz. Olha só que coisa. Vou ler aqui rapidamente. A Estrela entrou com um pedido de recuperação judicial e informou que a medida faz parte de um processo de reorganização financeira do grupo. O comunicado foi divulgado ontem, quarta-feira, em fato relevante enviado ao mercado. A recuperação judicial Estrela envolve todas as empresas do grupo. Segundo a fabricante, a decisão ocorreu após dificuldades financeiras acumuladas nos últimos anos. Entre os fatores citados estão o aumento do custo capital, restrições de crédito e mudanças no comportamento do consumidor. O menino de hoje não brinca mais só de celular, né? Olha, tá vendo aí o problema aí de celular? O menino não brinca, né? Estrela é uma empresa que faz produtos para as crianças. Para a criança brincar. De acordo com a companhia, o objetivo da recuperação judicial Estrela é reorganizar o endividamento e manter as atividades da empresa em funcionamento. A fabricante afirmou que seguirá operando normalmente durante o processo. No comunicado, a empresa destacou que pretende preservar empregos, manter a produção industrial e continuar atendendo clientes, parceiros e fornecedores. Além disso, a companhia informou que vai apresentar um plano de recuperação aos credores. A fabricante também informou que o setor sofreu impactos importantes nos últimos anos, entre eles a concorrência com alternativas digitais e mudanças nos hábitos de consumo das famílias brasileiras. Aquilo que eu digo, a criança hoje com 3 anos, ela não se brinca mais. O que é que os pais fazem para ter pais? Dá um celular. E tá lá os pais conversando, tá aquela coisa toda, e as crianças, ó, celularzão, assistindo Peppa Pig, Pica Pega, sei lá qual é o nome do negócio lá, é um ursinho, não sei o que lá.
Que é um problema, né? Então, grave.
Tem um desenho que é uma menina com um urso, o pobre do urso sofre da mão da menina. Eu vi um dia uma sobrinha minha, desligue isso, pelo amor de Deus. Falando aqui de Estrela, uma vez eu ganhei dois carros de Estrela, mas eu passei um mês sem brincar com eles. Porque foi o seguinte, eu saí avisando o povo que no outro dia era meu aniversário e que as pessoas fossem lá pra casa que ia ter o aniversário. Eu chegava, por exemplo, pra mãe de Jonathan. Eu dizia, mamãe mandou dizer que amanhã é meu aniversário, a senhora leve Jonathan lá pra casa que vai ter uma festa. E lá em casa ninguém sabia da festa. Sim. Então, o pessoal começou a chegar, né? A mãe de Jonathan com o Jonathan, começou a chegar os vizinhos com os presentes, aquela coisa toda. Eu sou o filho caçula de 8, né? De 8 filhos. Então, os outros 7 nas carreiras providenciaram tudo pra ter esse aniversário de última hora. E quando o povo foi embora, minha mãe, um dos presentes era uma espada, daquelas de plástico. Minha mãe pegou a espada e depois disse assim, qual os dois brinquedos que você mais gostou? E eu fui, é claro, nos dois carros estrela, até me lembro, era um tanque de guerra e o outro era tipo uma caminhoneta. Ela disse, mamãe era assim, ela vai lá e bota lá no guarda-roupa esses dois brinquedos. Eu fui botar, você só vai brincar com eles daqui um mês. Agora vamos pro banheiro que você vai apanhar, com a espada. Então eu ganhei dois carros estrela na minha época, mas demorei pra brincar, foi um mês. Depois, é claro, de ter apanhado. Mas olha, essa questão aqui da estrela até é um alerta, porque assim, se mudou, né, o hábito, né? Hoje as crianças não brincam mais. Você não vê uma criança jogar, raramente uma criança joga bola. Joga quando tem educação física no colégio, né? Não tem mais, as crianças não brincam mais de pipa, de nada. Não vão jogar um peão, de bila, etc. As crianças não brincam mais com isso. Os pais, para terem, abre aspas, pais, fecha aspas, dão logo um celular a essas crianças, para as crianças se entreterem, vendo os desenhos, e aí o que acontece, vem problema de visão, etc, etc, etc e tal. Jonathan?
106 FM.
São 18:25, 18:25, hora certa pra você. Lembrando que você já pode ir chegando no nosso WhatsApp 34213000. Manda aí seu alô, desde onde você está nos ouvindo e dê a sua opinião aqui dentro do nosso programa. Pegando o gancho do que Roberto falou no início do programa, acerca de um convênio aí, né? A liberação do Ministério do Turismo, vamos falar de cachê de festa junina. Porque olha só, uma promotora, ela questionou o aumento dos cachês nos festejos juninos de 2026. O aumento dos cachês de artistas para os festejos juninos voltou a ser tema de debate após declarações da promotora do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho, sobre a alta dos valores pagos pelas prefeituras em eventos realizados no interior do estado. Entre os casos que chamaram a atenção está o do cantor Wesley Safadão. Em 2025, o artista recebeu cachê de R$1.100.000 por apresentações em cidades baianas, como Serrinha, Jequié, Cruz das Almas, Bom Jesus da Lapa e Oliveira dos Brejinhos. Já em 2026, o cantor fará apenas uma apresentação na Bahia durante o período junino. O show está confirmado para o dia 19 de junho, na cidade de Irecê, município que promete realizar uma das maiores programações de São João do estado. O novo cachê do artista, que antes era de R$1.100.000, agora é de R$1.500.000. Esse é o valor que será pago pela Prefeitura de Caruaru para uma apresentação de 90 minutos durante o São João de 2026 da cidade pernambucana, considerada uma das maiores festas juninas do país. Vamos ouvir agora o que fala a promotora lá do estado da Bahia acerca do aumento desse cachê, a promotora do Ministério Público, Rita Tourinho.
Porque não tem, olha, nós estamos com diversas atrações que cobravam ano passado R$680.000 e esse ano é R$800.000. Nós fizemos, inclusive, reuniões com os empresários, querendo mostrar qual era a situação, e disseram, não, doutora, a questão é a seguinte, nós entendemos que realmente a atração esse ano teve esse pico, e esse ano é R$800.000. Nós tivemos aumento de custo. Que custo? E eles fazem a seguinte coisa, se a pessoa pega o avião, um artista pega um avião para chegar, por exemplo, em Euclides da Cunha, ele não vai pegar outro avião para chegar em Quijingue, não vai pegar outro avião para chegar em Ribeirão do Pombal. Ou seja, é um voo só. E ele cobra como se fosse vários voos para cara. Então, assim, quando a gente abre, as planilhas, elas são realmente problemáticas. Então, assim.
6 em ponto.
Continuando aqui, o crescimento nos valores pagos a artistas nacionais tem provocado discussões sobre prioridades na aplicação de recursos públicos, além de reforçar o debate sobre transparência e fiscalização nos contratos firmados pelas administrações municipais para a realização de eventos festivos.
6 em ponto.
Olha, são 18h28, 18h28. Acho que é assim, essa política do pão e circo no Brasil, né, se a população nunca vai entender isso, né, a justiça tem que tomar a frente realmente, sabe? Depois vão dizer que estamos com a máfia de togas, mas a justiça tem que tomar providência. Porque uma prefeitura que paga um show de 90 minutos, é uma hora e meia, para um cidadão no valor de 800?
Um milhão e meio.
90 minutos, uma hora e meia, né? E ainda tem aquele lero que fala só vocês, mas palminha, que quando ele canta, canta mesmo, dá uma hora e meia. Mas veja bem, um município dá 1,5 milhão. Tudo bem, você vai buscar recurso do sei aonde, vai buscar recurso disso, recurso daquilo, mas olha, como é que tá a saúde desse município? Né? Como é que está a educação desse município? Como é que está o transporte público desse município? Por que que o prefeito não vai investir em outras coisas, em obras estruturantes para o município? E aí o que acontece? A população adora Gustavo Lima. Vamos puxar. Ah, Gustavo Lima. Vou logo fazer uma dieta, vou começar a correr 5 quilômetros, 4 quilômetros, para ficar magrinha, magérrima, puxou de Gustavo Lima, né? O cabo vai cheio de pra academia para ficar bombadão, para ir, vai comprar uma roupa bacana, vai precisar. Beleza, foi lá uma hora e meia de show, massa. 15 dias depois, como é que vai estar a saúde? Se você adoecer e for ao hospital, como é que vai estar a saúde? Né? Como é que vai estar a educação? Então, assim, a população, infelizmente, ela gosta da política do pão e circo, essa é a verdade. Então, quem tem de dar um freio nisso é a justiça, já que a própria população, não dá, você vai dizer, como a população pode? É só não concordar, certo? É quando o prefeito querer anunciar uma atração dessa, né? 1,5 milhão, gente, pelo amor de Deus. O cara passar uma hora e meia em cima de um palco, né? Canta uma música, para, vai lá, toma uma água, manda um alô pra não sei quem, fala não sei o quê. Misericórdia, né?
E aí, Roberto, você falou sobre essa questão da população, só fazer aqui um adendo. Eu fiz hoje uma pesquisa acerca dessa questão dos festejos juninos. O município de Santa Rita, na Grande João Pessoa, foi cancelado devido a grandes chuvas que causaram, enfim, vários problemas do município, e a população estava reclamando, dizendo que era um erro, não, choveu, causou destruição, mas o São João tinha que manter, enfim. Eu acho que enquanto a população não tiver a mentalidade de olhar para o que é preferencial, do que é fundamental, nós não podemos dar um passo à frente em nada, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação. Porque enquanto nós convivermos em uma sociedade em que o pensamento imediatista de um prazer imediato, de uma festa, de um festejo, e a saúde vivendo em uma calamidade, nós não podemos pensar nunca em um passo à frente em nada.
Mas nós não vamos sair disso. Infelizmente, essa é a verdade, porque virou, abre aspas, cultura, fecha aspas, entendeu? Que não é. Então, a política não põe em si, eu quero festa, aquela coisa toda. Mas aí depois, quando a festa passa, né? Quando a festa passa, o que é que acontece? É ligar para as AIDS, para o repórter, ô, fulano de tal, fale isso, tem muito lixo na minha rua, tá faltando lâmpada no poste, lá na minha rua tá tudo escuro aqui, tá no breu, eu fui no hospital, tá faltando medicamento. Mas na hora que o prefeito anuncia um artista de 1,5 milhão, bate palma. Vai para as redes sociais que vai ser massa, chega logo o Júlio, tô dando um exemplo aqui, porque nós estamos em Caicó, certo? Então chega logo não sei o quê. Essa é a realidade. Essa é a realidade, sabe? E aí o que acontece? Quem tem que dar um freio nisso é a justiça, porque enquanto a população só vai, ela nunca vai reclamar até a festa, ela vai reclamar sempre pós-festa. Após festa ela vai sempre reclamar. E aí é o seguinte, por exemplo, o cara vem aqui, ele ganhou 1 milhão, leva 1,5 milhão, vai-se embora, aí aquele artistazinho que faz sua feira aqui, que vai lá na lojinha comprar sua roupa, né? Que corta seu cabelo aqui, que tem seu carro, vai na oficina, que abastece o carro aqui, esse é totalmente desvalorizado. Totalmente desvalorizado, né? Então assim, essa...
E às vezes até impedido de entrar em ambiente público que esteja realizando festa, como tiveram aí registros.
Eu não sou contra a festa, de jeito nenhum, até adoro festa, eu não sou contra. Agora, quem é ouvinte aqui do programa do Seis em Ponto, sabe que desde o tempo que eu apresentava aqui com o saudoso Luciano Vale, a gente batia nessa tecla, essa disparidade, esse valor absurdo, né, que se paga, mas a lei é... E aí a gente fala, olha só, gente, tem umas coisas que é preciso a gente botar os pontos do giz, né, o ponto do giz que a gente chama. Se fala muito da questão de Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela favorece, é para favorecer todo mundo, mas infelizmente está se favorecendo só um pequeno grupo. E esse grupo sertanejo é o mais favorecido. Essa é a verdade. Você pega o Gustavo Lima, Bruno e Marrone, tá, essa galera aí. Muitas vezes, por exemplo, você pega um Djavan, eu não vi agora como é o show dele, eu sei que é uma turnê, acho que é Djavan e Aça, não estou enganado. O cara botou no estádio lá em São Paulo, não sei se foi no estádio do Corinthians, quase 40 mil pessoas, malandro. Quase 40 mil pessoas, não sei se foi pagando, se não foi, acredito eu que é pagando. É pagando. Então, assim, a Lei Rouanet é pra todo mundo. A Lei Rouanet é pra contratar uma banda baile aqui do Seridó. Pode ser a banda baile. Agora, o problema é, porque você quer pagar a banda baile 10 mil reais, mas você quer pagar um cara que vem lá de fora 1 milhão. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas a Lei Rouanet serve pra todo artista. Todo artista. Assim, eu nunca fiz nada com Lei Rouanet, mas eu acredito que seja assim. Você vai captar o recurso, né? É, faz o projeto, tá? Depois as empresas vão lá, parece que desconta, né?
Isso.
Algo
deveria ser assim, né? Mas infelizmente.
Mas enfim, ela foi feita para todo mundo, é o que eu digo. Aí você vai contratar, eu vou citar aqui uns exemplos, a banda baile aqui de Caicó, de Parelhas, de Guarnal, você quer pagar 10 mil. Aí você traz Zé não sei das quantas lá de São Paulo, quer pagar 1 milhão pro cara. Oxi, que onda é essa, meu irmão? Agora me lembrei daquele curte no Instagram. Que onda é essa, meu irmão? Olha, 18h35, vamos ao bloco comercial. Já já temos o RM Debate, é isso? Vamos ao pequeno bloco comercial e voltamos daqui a pouco.
106 FM. Não dá
pra mudar. Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Bidosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Bidosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó. Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram @birosca_da_eliane.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Para a UNP Caicó, faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UNP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar. Use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br.
UNP. No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106
FM. Super Semana do Genérico na Rede Farma.
É isso mesmo! Tem genéricos com até 90% de desconto e muitos medicamentos com leve 3, pague 2 e leve 2, pague 1. É oportunidade de economizar de verdade e cuidar da saúde pagando muito menos. Aproveite os preços imperdíveis da Super Semana do Genérico para deixar o seu tratamento em dia e com muita economia. Rede Farma, a farmácia do menor preço.
Medicamento genérico, lei número 9.787 de 99.
Boa noite.
Boa noite. ZYU 278. Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
106 FM.
Beleza, agora que é com 18h40, 18h40 na capital do Seridó. Como sempre nós fazemos, né? Após o retorno do bloco comercial, a gente vai mandar um alô pra galera que tá sempre em sintonia conosco e aqueles que vão chegando a cada dia. A gente inicia o nosso alô pela zona rural aqui da cidade de Caicó. Ao meu amigo Areilton, lá na Barra da Espingarda, o seu Edmundo, o pai Vé, a sua esposa, dona Jessina, seu Manuel Bonato, no sítio Batente, também tá em sintonia conosco. É, deixa eu ver aqui, quem tá mais em sintonia conosco, que eu notei aqui, cadê o papel quando eu notei, meu pai do céu, mas já acho já. É, Marcílio, Manequina, Nova Olinda 2, tá em sintonia conosco, a Salete e o José Ilson, aí no bairro Valfredo Gugel, valeu gente, muito obrigado pela sintonia. Dona Donicina e seu Nelson, na Vila 2 do Sabugi, também estão em sintonia conosco. Muitíssimo obrigado pela companhia. Dona Inácia e Dedina, Fazenda Trapeá, município de Várzea, na Paraíba. Eida e Cícero, né? Dona Eida e Cícero, Dona Hélida, perdão, e o Cícero Tavares aqui no bairro Paraíba. Valeu, gente, muitíssimo obrigado. No bairro de Boa Passagem, zona norte da cidade. Damião Pardo tá em sintonia conosco, valeu Damião Pardo, aquele abraço. Dona Vicença, e aí Dona Vicença, e o caba lá da barragem, nada ainda, não levou a rede não para pescar. Dona Vicença, aquele abraço para ela e para o esposo dela. Meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, valeu Ângelo, aquele abraço para ele e para a esposa dele, Dona Marlene, né? Um abraço também para as meninas, né? Que fazem as guloseimas, as delícias do produtos Boa Passagem, a Luana, a Larissa e a Preta. Meu amigo Catolé, mototaxista, valeu Catolé, aquele abraço. Dona Josineide, né? Aqui no bairro Mainá, ela é mãe da Jéssica, que é de Alavadeira, da Jéssica da Alavadeira, no bairro Alto da Boa Vista. Deixa eu mandar aqui um abraço pra Inamar e Adriano, galera trabalhando, fazendo aquele serãozinho, forrando chapéu de palha. Meu amigo seu Inácio Laurindo, lá no bairro João 23, valeu seu Inácio Laurindo, aquele abraço. Dona Meire, no bairro Barra Nova, ela é tia do Edson, rapaz, que é professor lá da Top Fitness. Mandar um abraço aqui também para o Léo, que é professor, para a Valquíria, que está em sintonia conosco, grande Valquíria, né? Ao meu amigo Sávio, que faz no horário comigo, né? Aquele abraço todo especial. Deixa eu mandar aqui um abraço para meu amigo Mamá, rapaz, o segundo maior volante que a Zona Norte já teve. É, grande Mamá. Mamá tá lá na fábrica de doces, lá no conjunto Salviano Santo. Ele e Macalé foram os dois maiores volantes que a Zona Norte já teve. Então aquele abraço. Um abraço para meu amigo Macalé, o grande Conegondes. Tá sabendo, né, Conegondes? Ricardo tá no Rio de Janeiro. Queimou o aniversário de Zé Catingueira para ir pro Rio de Janeiro assistir um jogo do Vasco. Diga aí. Ô jogo caro da moléstia, misericórdia do pai. Fala abaixo que o Vasco é o time aqui do nosso amigo Jonathan. Já que eu tô na boa passagem, deixa eu mandar aqui um abraço também especial para meu amigo Van Van, para sua esposa Sara.